Olá, boa tarde. O Presidente da República começou hoje a ouvir os partidos que obtiveram representação parlamentar nas legislativas antecipadas de domingo sobre a formação do novo governo, com audiências a PSD, PS e Chega. O PSD foi ouvido esta manhã, o PS será ouvido às 15 e o Chega às 17. Em declarações a televisões, junto ao Palácio de Belém, ontem ao fim da tarde, o Presidente da República admitiu repetir audiências aos três maiores partidos, já quando os resultados da imigração forem conhecidos, dando tempo ao PS para definir uma posição em relação à viabilização do programa do governo. Marcelo Rebelo de Sousa adiantou que tenciona ouvir os restantes sete partidos que obtiveram representação parlamentar: Iniciativa Liberal, Livre, PCP, CDS-PP, Bloco de Esquerda, PAN e JPP, até sexta-feira. A AD, PSD, CDS-PP, liderada pelo atual primeiro-ministro, Luís Montenegro, venceu as legislativas antecipadas de domingo com 32,10% dos votos e elegeu 86 deputados no continente e na Madeira, a que se somam mais 0,62% e 3 eleitos pela coligação PSD, CDS-PP, PPM nos Açores. Destes 89 eleitos, 87 são do PSD e 2 do CDS-PP. Quando falta contabilizar os votos dos círculos da emigração e atribuir os respectivos 4 mandatos, o PS é o segundo mais votado, com 23,38% dos votos, e elegeu 58 deputados, os mesmos que o Chega, que tem menor votação, 22,56% dos votos. Uma interpelação ao Governo Regional sobre a crise nos setores agroindustrial e cooperativo e um debate de urgência sobre dependências vão marcar a agenda parlamentar na Assembleia Legislativa dos Açores, que se reúne a partir desta terça-feira na cidade da Horta. De acordo com a agenda parlamentar desta semana, aprovada em Conferência de Líderes, o debate de urgência proposto pelo deputado único da Iniciativa Liberal, Nuno Barata, pretende analisar a situação das cooperativas de laticínios da região que estão a passar por dificuldades financeiras. Já o debate de urgência é proposto pelos deputados do Chega, que pretendem reforçar o combate às dependências químicas e tecnológicas nos Açores, um problema que tem vindo a agravar-se na região, afetando cada vez mais famílias e jovens açorianos. A ordem de trabalhos do plenário de maio no Parlamento inclui também a discussão sobre a conta da região de 2023, ano em que o Tribunal de Contas destacou como ponto negativo o aumento do endividamento líquido de 107,5 milhões de euros em desrespeito pelo legalmente estabelecido. Os deputados vão também apreciar o mando de proposta de lei apresentada pelo Bloco de Esquerda, que pretende reforçar a paridade nas eleições para a Assembleia da República, para as autarquias locais e para os parlamentos regionais e facultar o direito ao exercício de voto a pessoas com deficiência visual. O Governo leva também ao Parlamento uma proposta de decreto regional que estabelece o regime jurídico da avaliação do impacto de licenciamento ambiental de projetos públicos e privados que sejam suscetíveis de produzirem efeitos significativos no ambiente. A agenda inclui também a apresentação e debate de 3 petições subscritas por grupos de cidadãos relacionadas com a recuperação das termas do Varador, na Ilha do Faial, com a discriminação entre docentes nas escolas dos Açores e com a requalificação da Praia Formosa na Ilha de Santa Maria.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A empresa Eletricidade dos Açores apresentou uma nova proposta de aumentos salariais de 3,5% e os sindicatos, que reivindicavam 4,7%, vão auscultar os associados, mas mantém-se em cima da mesa a possibilidade de greve.
Como estamos comprometidos em fazer uma negociação responsável, que valorize os nossos trabalhadores, mas que também não ponha em causa a estabilidade financeira da empresa para o futuro, que é a única forma de salvaguardarmos também todos os postos de trabalho da empresa, nós apresentamos uma nova proposta às estruturas sindicais e estamos a aguardar que as estruturas sindicais auscultem os seus associados para responderem se aceitam ou não a proposta, a última proposta da empresa.
Paulo André, presidente da EDA, em declarações à Lusa, que se reuniu ontem com os dirigentes sindicais. Os trabalhadores já saíram à rua, em manifestações por duas vezes, por aumentos. Numa fase inicial, as propostas dos diferentes sindicatos oscilavam entre 5% e 10%, mas neste momento os trabalhadores reivindicam um aumento salarial de 4,7% com um valor mínimo de 53 euros mensais. A empresa que propunha inicialmente um aumento de 2,03% subiu para 2,5% e esta segunda-feira apresentou uma última proposta de 3,5% com um valor mínimo garantido de 47 euros mensais.
É um esforço significativo da empresa. Este esforço representa só pela valorização dessa negociação, representa mais 1,2 milhões de euros por ano de custos à empresa.
O Conselho de Administração aguarda até ao final desta semana por uma resposta das estruturas sindicais que vão auscultar os trabalhadores. Em cima da mesa está, no entanto, a possibilidade de haver uma greve às horas extraordinárias e às deslocações a partir de 2 de junho.
Mas entendemos que há espaço para chegarmos a um entendimento com as estruturas sindicais. Vamos aguardar com serenidade qual é a auscultação, o resultado da auscultação que vão fazer os seus associados.
Dirigente do Sindicato Nacional da Indústria e da Energia, António Melo, disse que houve uma aproximação da empresa, mas que serão os associados a decidir se aceitam ou não a proposta da EDA.
Acho que ninguém percebe, nem as pessoas que são os nossos clientes que estão a assistir a esse conflito, que não se atribuiu a este valor de uma empresa que tem resultados positivos.
Também o coordenador do CIESI, o Sindicato das Indústrias Elétricas do Sul e Ilhas, Rui Medeiros, adiantou que os sócios serão soberanos relativamente à decisão, mas considerou que a proposta ficou longe do que era pretendido.
A questão do mínimo de 53 euros foi a subida do ordenado mínimo regional, não é? E, portanto, não assegurando esse mínimo, quer dizer, o trabalhador da EDA, com os salários mais baixos, vão se aproximar ainda mais à remuneração mínima regional. O que não é admissível na empresa de eletricidade dos Açores.
Rui Medeiros, coordenador do Sindicato das Indústrias Elétricas do Sul e Ilhas. O futuro Porto das Lajes das Flores vai custar cerca de 230 milhões de euros e deverá ficar pronto em 2030, 11 anos após o furacão Lourenço ter destruído a infraestrutura, anunciou ontem o Governo Regional.
Hoje esta obra está adjudicada, com contrato assinado, com plano de segurança aprovado e consignação realizada. Por ser uma empreitada de mar, com uma complexidade acrescida na sua engenharia, trilhámos um caminho difícil, na sua projeção, na sua concepção, na sua aprovação, nos testes que teve que fazer, e temos também pela frente, como aqui já foi referido pelo engenheiro Felipe, uma tarefa difícil, porque é efetivamente uma obra muito desafiante.
Berta Cabral, secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, que falava no lançamento da primeira pedra da empreitada de construção daquele porto, considerou a obra mais importante do Governo dos Açores. A governante defendeu que o porto comercial da Ilha das Flores transformou-se num exemplo evidente da vulnerabilidade da região às alterações climáticas, já que a infraestrutura, além de destruída pelo Lourenço, voltou a ser afetada pela depressão Efrain em dezembro de 2022.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Sindicato dos Professores da Região Açores, o SEPRA, denunciou uma redução ilegal dos salários de docentes contratados a termo, mas a Secretaria da Educação rejeitou que estejam em causa motivos economicistas e garante cumprir a lei. De acordo com o sindicato, um conjunto de docentes contratados a termo foi surpreendido pela Secretaria com uma alteração no seu salário e com a exigência de restituição de verbas desde setembro de 2023, estando em causa a devolução de quase 3 mil euros. O presidente do SEPRA, António Lucas, explicou à Lusa que estão em causa docentes que saíram do ensino privado e foram contratados a termo para o público. O governo pretende pagar nestes docentes como se tivessem começado agora a trabalhar, quando na verdade reúnem as condições para oferecerem por escalões do meio da carreira. Em declarações à Luz, a secretária da Educação, a Sofia Ribeiro, disse rejeitar a acusação de que haja uma motivação do Executivo por motivos economicistas.
Bem pelo contrário, porque em 2023 foi precisamente sob proposta nossa que com a alteração do Estatuto da Carreira Docente, nós alargamos o processamento destes vencimentos e que antes eram feitos até ao limite do segundo escalão da carreira.
Sofia Ribeiro afirmou ser entendimento do Executivo que está a cumprir a lei no seguimento da Diretiva Europeia da alteração introduzida no Estatuto da Carreira Docente e recordou que há um histórico na região.
São docentes que, por opção própria, que obviamente é legítima, abandonaram uma situação de desestabilidade num quadro, saindo e cessando o seu contrato com colégios e instituições de ensino particular para ingressarem no público. Ora, há um histórico também relativamente a processos destes, e é que a região sempre entendeu que não tem de responsabilizar-se por estas situações que resultam não da precariedade e da reiterada nos quadros da região, mas sim, ou dos contratados da região, mas sim da situação muito específica de docentes que ingressaram no público abandonando a sua situação de estabilidade no ensino particular.
A governante adiantou ainda que a denúncia que a Secretaria Regional tem é de 3 processos. Semente é como se chama o projeto que procura caracterizar o estado de saúde mental dos estudantes da Universidade dos Açores. Teve início este ano e durante este mês decorre a recolha de dados dos alunos, cuja participação é de cariz voluntário. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
A adaptação e os desafios que os estudantes enfrentam no percurso académico podem levar a que estes experienciem esta etapa de forma negativa, podendo por isso desenvolver alterações na sua saúde física e mental. Daí ter surgido a ideia da iniciativa.
O estudo de caracterização é bastante vasto, portanto queremos caracterizar então os estudantes relativamente a variáveis de natureza sociodemográfica e académica, mas também relativamente aos seus comportamentos de saúde, consumos de substâncias, níveis de ansiedade, depressão e stress, literacia em saúde mental, ou seja, os conhecimentos que os estudantes têm relativamente a problemas de saúde mental e à forma como os podem resolver, comportamentos autolesivos ou autodano, regulação emocional, satisfação com o suporte social, satisfação com a vida académica, solidão e também a relação com a natureza, que é aqui uma variável relevante no contexto da Universidade dos Açores.
Em entrevista à Atlântida, Pedro Dias, docente na Academia Açoriana e um dos investigadores do projeto, adianta que a primeira fase consiste na caracterização e a segunda será de intervenção, em que serão desenhadas medidas com base no estudo.
O que está previsto inicialmente é incidir aqui a intervenção no acolhimento e integração dos novos estudantes, de facto é um dos momentos centrais aqui para as questões de saúde mental, é a entrada na universidade e o facto de termos aqui estudantes deslocados de outras ilhas e do continente. Depois haverá uma segunda linha associada ao desenvolvimento pessoal e profissional dos estudantes, monitorizando o desenvolvimento de um programa de transição e adaptação académica e também fazer aqui algum trabalho relacionado com aquilo que já são as estruturas que a Universidade já tem, nomeadamente o Gabinete de Saúde e Bem-Estar, dos Serviços de Ação Social Escolar. Depois, temos também o objetivo de desenhar medidas específicas, ações específicas, nomeadamente nos campos que detectarmos sendo prioritários neste estudo de caracterização, nomeadamente quanto à literacia em saúde mental dos estudantes e dos docentes, à formação relativamente a estas questões da saúde mental junto da comunidade docente, e depois temos um trabalho muito sério aqui de encaminhamento das situações em função da gravidade percebida de cada caso.
Ou seja, os estudantes terão acesso a medidas de natureza universal no sentido da promoção da saúde mental, mas haverá também medidas específicas para os alunos que manifestem mais dificuldades a esse nível. Algumas dessas medidas serão oferecidas pela própria universidade, uma vez que o programa prevê a contratação de técnicos. Nos casos mais graves, será feito um encaminhamento mais best-seller para os serviços que melhor possam dar resposta às necessidades específicas dos estudantes. Os resultados obtidos são anónimos e confidenciais, destinados exclusivamente para fins de investigação e produção científica. O projeto Semente é financiado pela Direção-Geral do Ensino Superior no âmbito da medida para a promoção da saúde mental no ensino superior.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
As festas do Nordeste estão de volta com mais um cartaz artístico, cultural e musical. Artistas como Matias Damásio, os 4 e meia e os UHF estão em destaque na edição deste ano, que vai decorrer entre 10 e 18 de julho. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Durante toda a semana, o cartaz contempla atividades culturais, desportivas, recreativas e religiosas pensadas para todas as idades.
São as festas que envolvem mais pessoas, mais gente, que trazem aqui à sede da vila não só nordestenses de todas as 9 freguesias, mas também açorianos espalhados pela ilha e até pelo arquipélago. Também são as festas que trazem turistas que estão de passagem, portanto são um momento importante não só para o panorama cultural do Nordeste, mas também para o próprio panorama económico do nosso concelho.
Marco Mourão, vice-presidente da Câmara Municipal do Nordeste, que falava na conferência de apresentação da programação das festas do Nordeste 2025. De quinta-feira a sábado passarão pelo palco festival os músicos Matias Damásio, os 4 e meia, o HF, Baile das Novinhas, Kiss Kiss Bang Bang, DJ John C., DJ Rudinho e DJ Furtado. Já no palco Tradições, localizado no coreto do Jardim Municipal da Vila do Nordeste, atuarão várias filarmónicas.
Palcos, nós damos muita importância também ao palco Tradições, porque é nesse palco que nós damos oportunidade a todos os nordestenses que ao longo do ano estão a ensaiar nas nossas atividades, nomeadamente as nossas filarmónicas, para depois também terem o seu momento de estrelato, não é? E também poderem mostrar aquilo que melhor prepararam ao longo do ano. E, portanto, nós iniciaremos na quinta-feira, dia 10, com a Filarmónica Estrela do Oriente, da Algarvia. Na sexta-feira teremos a Filarmónica Imaculada Conceição da Freguesia da Lomba da Fazenda. E no sábado, como também é tradicional, teremos a Eco Edificante aqui da Vila do Nordeste. No domingo teremos uma Filarmónica convidada. Logicamente que esse concerto será depois da procissão, que este ano virá da Ilha de São Jorge, uma filarmónica que vem do Conselho das Velas.
Pelo segundo ano consecutivo, será cobrada a entrada no recinto às pessoas não residentes daquele concelho. O passe geral para os 3 dias volta a ter um custo de 15 euros. Por sua vez, as crianças até aos 12 anos têm entrada gratuita. De acordo com Marco Marão, estas são também festas populares. As tradicionais marchas populares irão desfilar pelas ruas principais da Vila do Nordeste no sábado à tarde. No mesmo dia, haverá ainda uma parte lúdico-desportiva na Boca da Ribeira. Já no domingo decorrerá a missa solene, seguida da procissão. As festas do Nordeste 2025 estendem-se até ao dia 18 de julho, data em que se assinala o dia do município daquele concelho. Em celebração serão oferecidas sopas do Espírito Santo a toda a população.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
No desporto, a equipa de voleibol da Fonte do Bastardo abandonou a primeira divisão masculina, mas mantém a sua atividade. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
O clube, sediado na Praia da Vitória, que lutou e conquistou títulos nacionais nas últimas décadas, lamenta em comunicado a falta de apoio de particulares e atrasos nos pagamentos oficiais. Estes são os principais motivos que levaram a esta decisão, que segundo o clube foi difícil de tomar. Recordo que a equipa de voleibol da Fonte do Bastardo ganhou 2 campeonatos nacionais em 2011 e 2016, uma Taça de Portugal em 2013 e uma Supertaça em 2022, para além de campanhas internacionais que dignificaram o clube e os Açores. Também nas últimas décadas bateu-se com os principais clubes nacionais, como, por exemplo, em 2022-23 perdeu a final para o Benfica e nas últimas épocas venceu a Taça Federação. O que é certo é que a Ilha Terceira não estará representada na primeira divisão masculina de voleibol na próxima temporada. Como referi, a notícia foi avançada através de um comunicado publicado pela direção do clube, na qual contam que não foi uma decisão tomada de ânimo leve, lutaram até ao limite para encontrar soluções viáveis, mas infelizmente a realidade ultrapassou a vontade do clube. A direção dá nota ainda que a decisão, no quadro atual, se afigura irrevogável. Os responsáveis garantem, no entanto, que a modalidade não cessará no clube, nem há qualquer desejo nesse sentido, e contam que este seja apenas um momento de suspensão devido à atual situação, pois os propósitos de todos mantêm-se vivos. A direção refere ainda que este é um passo atrás, forçado pelas circunstâncias, mas não uma desistência dos valores do clube, nem do futuro do mesmo. A Fonte do Bastardo não terá equipa de séniores masculinos a jogar na primeira divisão nacional de voleibol na próxima época.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra. O Santa Clara confirmou hoje o licenciamento para a Liga Conferência de Futebol e prometeu fazer tudo para jogar nos Açores, mas alertou que a aprovação do estádio de São Miguel está dependente das vistorias da UEFA. A SAD açoriana promete fazer tudo ao seu alcance para que a equipa possa disputar os jogos na região. Os jogos da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência vão realizar-se a 24 e 31 de julho, primeira e segunda mão. Já a fase seguinte está marcada para 7 e 14 de agosto. O estádio de São Miguel já correu o risco de não ser licenciado para a Primeira Liga de Futebol em diversas épocas, uma situação que foi sendo resolvida através de intervenções pontuais. O recinto é a propriedade pública do Governo Regional e é o maior estádio dos Açores. A Informação Açores fica por aqui. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.